Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas empreender também não. Bem, como vocês sabem, meu nome é Kelvin Araque. Hoje eu tô aqui com o nosso psicólogo, psicanalista, cientista, Hugo Cobra. E também estou aqui com o Eduardo Rodrigues, CEO do Mosquite. A gente vai falar um pouco sobre liderança aí. O papo vai ser... porque as pessoas não querem mais assumir cargos de liderança, né? Esse vai ser o papo, mas antes de a gente começar aí, deixamos a palavra para que Eduardo Rodrigues se apresente um pouco, fale um pouco da sua história, signo, o que come, aonde vive, estado civil.
Cara, vamos começar que CEO é pra gringo ver, tá? Vamos chamar diretor de operações que fica mais fácil desse jeito, é mais tangível. Existe a diferença do que é importante de mostrar, mas o que é a parada de verdade. Então sim, eu sou diretor de operações do Mosquite, sou um dos sócios lá e a minha função basicamente é que nem tu tava falando antes, tá, Kelvin? Eu faço tudo. Qual que é o meu objetivo na empresa? Cara, todas as áreas de negócio, basicamente, eu preciso olhar. E aí, como uma empresa SaaS, existem inúmeras áreas de negócio lá dentro, com várias lideranças específicas, e é um aprendizado bizarro todo dia, quando você tem que, de alguma forma, auxiliar novas lideranças a fazer o que você fazia antes, só que melhor.
Realmente, é sempre um desafio, é um grande desafio esse daí, né? Começar a fazer, liderar e criar lideranças ali e fazer o trampo melhor do que você fazia. Edu, antes da gente avançar também nesse tópico, conta um pouco também sobre o Mosquite. Tipo, o que é o Mosquite? O que faz? O que é um SaaS? É o SaaS do quê?
Boa, cara, vamos lá. O Mosquite é uma empresa... A gente é uma empresa de vendas, cara. A gente enxerga muito dessa forma, sabe? O que significa uma empresa de vendas? Sim, a gente tem um meio para vender mais, que aí é uma ferramenta, é um CRM, e a gente tem uma ferramenta de CRM justamente para isso, que a ideia é basicamente fazer com que a equipe de vendas engaje naquela parada e a gente consiga dar auxílio para eles, para que eles consigam fazer melhor o trabalho do dia a dia e as lideranças, os gestores também terem um pouquinho mais de visão do que está acontecendo, até para se planejar, para pensar em futuro, forecasting e chame da forma como quiser. Então, o meio para a gente fazer empresas vender mais é o CRM. Hoje a gente atende o Brasil inteiro, a gente está com mais de 2 mil clientes e estamos firme e forte nesse objetivo, né, cara?
Boa, 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 boa. O Gui Cobra, quer dar seu salve aí antes de começar a pauta?
Boa, salve, galera. Pronto.
O cara é muito conciso, né, mano?
Eu quero ir logo pro debate, cara.
Você quer o meu pau torar, é isso, foda-se,
vamos, beleza. Vamos quebrar tudo.
Boa, 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 bora lá então. Galera, então, como eu disse, né, o tópico é sobre liderança e o porquê as pessoas não querem mais assumir cargos de liderança. Esse tópico vem inspirado um pouco por uma matéria do Estadão e alguns comentários no LinkedIn, no LinkedIn, né, nosso famoso LinkedIn aí, de gestores com dificuldade de contratar pessoas para liderança, né, para cargos de liderança, cargos de gestão. Então, ali na matéria do Estadão, né, fala que sobre como profissionais, um estudo da McKinsey, na verdade, uma pesquisa feita em 2022, né, com a consultoria da McKinsey, que quase 31% dos jovens entre 18 e 34 anos trocariam cargos altos de liderança por ocupações mais flexíveis em cargos mais baixos, né? Já entre os profissionais com mais de 35 anos, a taxa chegou a 14%. Então, a decisão de abrir mão de um cargo está sempre ali, está ligada, né? Segundo a pesquisa da McKinsey, está ligada ao estresse psicológico, falta de propósito e a pressão da vaga, né? Então, como né, essa liderança ali causa todo esse dano psicológico, mental ali, né, nas pessoas. Então, a ideia para a gente começar o debate aqui, acho que iniciar, é falar um pouco do que é ser o líder, se tem diferença entre liderança e gestão, né? Ou se é um conceito que eu e Eduardo já discutimos algumas vezes aí e discordamos saudavelmente, né? E, porque agora, no atual circunstância, a gente tem que falar que a nossa discordância é saudável, que ninguém se matou, ninguém quis dar um tiro em ninguém.
Pô, mas no final do dia, isso é o mais importante da parada, né, cara? Não tem problema não discordar, só não dá pra
matar um outro. Exato. Não, até dá pra sair no soco, se tiver regras pré-estabelecidas e quiser, tudo
bota
bem.
Bota um colchão no chão e sem perder a amizade, é isso.
O Elon Musk e o Zuckerberg vão sair no soco, inclusive, olha só.
Caralho, irmão, né, assim, rinha de bilionário é a melhor coisa que tem. Mas o Elon Musk vai tomar um couro do Zuckerberg, mano. O Zuckerberg vai moer o X, mano. Vai, nossa, vai se fuder.
Cara, assim, aposta. Eu tô aguardando ansiosamente por esse dia e no final do dia eu realmente não me importo quem vença, cara. Eu só quero ver o circo pegar fogo.
Exato, eu também. Mas é isso. Então, liderança e gestão, o que que é e se há diferença aí, Edu, se quiser começar?
Boa, cara. Muito do que a gente tinha conversado antes até, e antes de acho que foi muito o que surgiu esse episódio, né, e a gente acabar conversando um pouco sobre aqui. Você até tinha um episódio ali comentando sobre, cara, é possível fazer gestão sem buscar ser líder, né? Acho que o grande mote da parada estava relacionado a isso. Não vou lembrar de todos os detalhes e me corrijam qualquer coisa se eu tiver, enfim, fugindo um pouco. Mas a parte que a gente diferiu um pouquinho ali de opinião é que quando a gente fala de gestão e envolve pessoas, eu ainda acredito muito na importância da liderança. Mas talvez, eu acho que a coisa que a gente mais tenha discordado não é sobre a função do gestor, e sim o que a palavra liderança significa, provavelmente, sabe? Na minha percepção desse contexto, liderança, cara, quando tu... Gestão é uma palavra que ela traz um peso muito grande relacionado a dados e processos e, cara, é natural e faz parte do escopo de trabalho de qualquer gestor olhar para isso. Isso é normal, questões muito cognitivas até. Mas quando eu falo de liderança, e talvez seja a minha percepção onde difere da tua, tá muito relacionado a conseguir não ser uma referência ou uma espécie de guru ou alguma coisa guru, nesse sentido. Né? O guru é foda. Mas sim uma capacidade muito grande de empatizar com pessoas e conseguir dar bons direcionamentos e bons caminhos do jeito certo, saca? Talvez seja muito essa a minha perspectiva de liderança. E aí, quando eu digo que, na minha percepção, para você fazer gestão, você precisa ter características de liderança, acho que está muito relacionado a isso. Não que você tem que ser a referência das pessoas e elas têm que te seguir e de alguma forma nesse sentido. Mas sim tu ter a capacidade de olhar números e processos e tudo mais, mas conseguir, de alguma forma, transportar isso para a equipe de uma forma não agressiva, de uma forma saudável e com objetivos muito claros ali, entendendo muito, por exemplo, limitações de algumas pessoas ou coisas que outras pessoas fazem bem para fazer a melhor distribuição dessas tarefas, por exemplo. É nesse aspecto que eu acho importante. A não ser que a gente esteja falando, sei lá, de gestão de tráfego, saca? Beleza, tu tá olhando o número ali, não necessariamente tem uma equipe para isso, mas gestão, quando envolve pessoas, para mim acaba sendo muito importante.
Entendi. A minha visão, até só para complementar, né? Porque, obviamente, para quem não estava participando da minha discussão com o Eduardo no nosso chat privado do Instagram, ou seja, todos vocês, o meu ponto sobre isso daí é exatamente assim, né? O Edu falou um ponto bem, bem relevante ali sobre essa relação empata, né? Do líder com o liderado ali, né? Com quem tá abaixo dele, né? E eu acho que essa é a diferença do gestor e do líder, assim. Nem sempre, quando você está fazendo uma gestão, né, olhando números, olhando dados concretos, você... Porque existe um limite entre a empatia do que é melhor e o que é a melhor decisão para a empresa. No final do dia, a empresa é conta de mais e menos, né? Tipo assim, putz, tem que dar resultado e tem que diminuir os custos. Né, gestão é sobre isso, você pode maquiar o que você quiser.
Pode SG, falar o que quiser em cima.
Sei lá, mano, você joga qualquer papo de RH em cima, não sei o que lá, e beleza. No final é mais e menos, DRE tem que estar lá e tem que estar mais e menos, os resultados tem que estar lá. E muitas vezes é isso, né? Num cargo de gestão você tá olhando o número e fala, puta que pariu, mano. Esse caminho aqui, esse caminho ele vai, né, de alguma maneira vai chocar com o interesse ali da pessoa em particular, ou até mesmo nesse sentimento de empatia, onde eu chego, olho para a pessoa e falo assim, então, mano, eu entendo todo o seu contexto, entendo toda a complexidade implicada no seu trabalho, na sua vida pessoal, porém não dá. Do tipo... Então, isso pra mim, eu acho que é onde eu... Onde é, por isso que até quando a gente conversava, né? A gente fala assim, puta, é quase uma diferença filosófica dos cargos e das definições, assim. Porque ainda tenho comigo que, né, o cargo de gestão, por ele ter uma questão técnica, e por mais que envolva pessoas, e também entendo que tecnicamente você pode desenvolver novos líderes, você pode aguçar visões, né, e certos pontos ali, até mesmo nesse lance, existe esse ponto de inflexão que é quando você vai olhar e vai falar assim, é que não dá mais, né? Tipo assim, eu simplesmente, eu tenho toda essa empatia, gostaria de fazer diferente, porém é empresa, né? É empresa, não é outra coisa, que não é, enfim, ONG ou qualquer coisa nesse sentido, né? E não falando de um termo pejorativo, tá, gente? Não tô querendo ser... É só pra falar que é uma empresa que tem que ter resultado, tem que ter lucro. Então, chega num ponto que você... É o jogo que é. Tipo assim, é a regra do negócio ali. Então, esse aí, pra mim, é uma diferença ali substancial aí, né? Nesse ponto.
Cara, mas aí eu vou até jogar isso pro Hugo, que talvez seja uma pessoa que pode responder bem pra gente isso. Empatia é a mesma coisa do que... É a mesma coisa do que tu simplesmente entregar exatamente tudo que a outra pessoa espera? Porque eu acho que não. Às vezes empatia é também, por mais que tu entenda o outro lado, tem coisas que você não tem a capacidade de fazer, porque como tu falou, no final das contas é um DRE, é soma de mais com menos, entende?
Deixa eu ver então. Deixa eu jogar no Google aqui, peraí. É uma brincadeira. Se empatia é a mesma coisa que permitir tudo, essa
é que ser permissivo, não, né? Ou ser empático, tal. Deixa eu refazer essa pergunta de uma forma, acho que melhor. Ser empático significa que eu preciso ser permissivo ou que tudo que eu tenha que falar eu tenho que ser positivo para a pessoa do outro lado?
Não. Ser permissivo é ser passivo. Muitas vezes. Permitir tudo pode até ser meio manipulatório, né? Empatia, na verdade, é um exercício de tentar respeitar a diferença do outro, compreender a diferença do outro, para tu poder se posicionar em relação a isso de uma forma honesta e ética, né? Do tipo assim, te entendo, porém concordo ou discordo, né? Então... Empatia é esse exercício, né? De tentar compreender o outro e se posicionar em relação a isso. Permitir tudo, ser passivo, isso é outra coisa, né? Isso pode ser tanto uma questão de narcisismo, né? Pessoa que tá sempre... O narcisismo é o quê, né? Uma pessoa que tá sempre em dúvida em relação a si mesma e todo movimento que faz é um movimento de validação. Só que quem olha de fora pensa que é um movimento de empatia, mas não é, né? Então essa é a linha tênue que a gente tem que saber analisar muitas vezes, né? Ser empático não é ser bobo.
E acho que essa que é a fita, assim, ó. O que eu fico pensando um pouco sobre isso é que como no final o que importa é o DRE, a conta de mais e menos no final do dia, eu acho que às vezes você conseguir ter essa empatia de entender, não que você não vá cobrar, não é isso, mas é que chega, tem esse limite que eu acho que o jogo não te permite, o sistema não te permite ser empático no momento de tipo de compreender e entender. É no final assim, vamos lá, né? Num time de vendas, o cara lá, porra, tem que vender, tem que bater a meta, X de MRR, gerar e etc e tal. Daí, sei lá, mano, o cara, é isso. Sei lá, morreu alguém, bateu o carro, nenhuma coisa nem tão dramática, assim, o cara quebrou o braço no jogo de futebol, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas daí, beleza, uma vez acontece, ok, não bateu a meta aquele mês. Daí no outro mês acontece de novo, daí no outro mês acontece de novo, daí no outro mês acontece de novo, tá ligado? E daí, assim, ou o cara é tipo o desconcerto do mundo em pessoa, tá ligado? Ou tipo, porra, velho, tem alguma coisa errada, tá ligado? E daí você pode ser empático e tal, mas... Então eu tenho muita essa dificuldade, assim, tipo... De puta que pariu, mano, de o quanto isso é possível, entendeu? No sistema que a gente vive, assim, de o quanto que isso é de fato real ou de quanto isso é só maquiagem, tipo, pra gente falar que tá tudo ok, entendeu?
Claro, claro. Cara, eu não acho que... Primeiro que no contexto que a gente vive, e até nem só profissional, pessoal e de forma geral, nada é perfeito e tá longe disso de qualquer forma, sabe? Mas eu vejo muito importância na busca persistente, apesar de vários erros, de tentar fazer a parada do melhor jeito possível, assim. A minha primeira demissão, tá? Minha primeira demissão foi... Demissão já é uma merda de fazer. Cara, não existe coisa pior do que demitir alguém. Mesmo que essa pessoa, entre aspas, imensas, mereça, tá? É uma merda fazer isso. E a minha primeira demissão foi de um amigo pessoal. Porque, nossa, cara... Começa a fazer o negócio em empresa, tu sabe que aquele brother é bom numa parada, aí tu coloca ele pra dentro da empresa. Apesar de brother, tu é meio que chefe, e esse é um outro aprendizado, que é coisas que eu não faria mais. Então, pô, beleza. Mas pô, beleza. Sim, então... Cara, tu é novo, tu tá ali, tu acha que as coisas vão dar e vai dar tudo certo, e nem sempre é assim. Aí trouxe esse brother pra dentro da empresa. E, cara, com o tempo, ele... Pô, ele é muito bom no que ele faz. Só que ele não é constante. Saca? Ele não era constante. Deixa eu refazer isso, né? Tô falando de passado. Então ele não era constante, mas quando ele fazia, ele derrubava, ele era muito bom. Só que no final do dia, o que eu precisava era de constância. O que a empresa precisava era de constância. E, cara, durante alguns meses foi o exercício de empatia, por exemplo, como a gente tava falando. Cara, de trocar ideia com ele, de falar dos problemas e tentar propor melhorias de ambos os lados e todo o playbook que a gente conhece de ser o menos arrombado possível como um gestor, tá? Vamos lá trocar ideia, vamos melhorar nisso, vamos tentar melhorar naquilo, eu não sei como eu posso te ajudar nisso, será que a gente consegue encontrar alguém? Ou, enfim, trabalhos e trabalhos. E com o tempo, cara, chegou num ponto onde já realmente não tava trazendo resultado e eu tive que demitir esse brother. E aí eu falei, cara, vamos sentar aqui que a gente vai ter uma conversa super difícil agora. Puta, tu é meu amigo, eu conheço tua situação de vida. E eu sei que ela não é fácil, eu conheço, porra, a gente é amigo em comum de uma porrada de gente, só que a soma de mais com menos que tu tinha comentado ali antes, cara, ela não tá batendo e eu já não consigo mais encontrar meios pra fazer isso acontecer. Eu queria escutar um pouco de ti, desses últimos meses, se tu sente que alguma coisa que a gente fez como empresa, ou que eu fiz, te ajudou de alguma maneira, porque eu cheguei no ponto agora do desligamento. E, cara, foi uma conversa horrível até esse ponto, mas ele, bicho, realmente eu não tava conseguindo fazer as paradas, não é nem porque eu não quero fazer, eu ainda não entendo muito bem o como eu posso fazer isso, eu sei que eu tenho inconsistência, porque, sei lá, tem dias que eu chego tarde pra caramba e faço ou não faço, e existe um reconhecimento ali e tal, mas nada disso tornou mais fácil fazer no final do dia. E aí, depois desse rolê, a gente continua amigo e segue a vida. Ele também, porra, entendeu, bom, que a empresa é empresa. Mas foi o jeito...
Manter a amizade já é um ganho, já. Já
teve exato. Mas, processo. Assim, foi a minha primeira demissão e eu faria muita coisa diferente. Mas, no final do dia, foi uma tentativa de não ser arrombado, mesmo que em algum momento eu possa ter sido arrombado, saca? Então, quando tu trabalha com empatia, não tô dizendo que o desfecho disso vai ser perfeito, que vai ser maravilhoso, que vai ser incrível. Uhum. Se a gente parte do princípio que isso é possível, a gente já tá errado, eu acho. Mas tem que ser da melhor forma possível, acho que tem que ser da melhor maneira.
Acho que é aí que tá, né, a semântica, né, do negócio. Tem que ser da menos pior maneira possível, né? Tipo assim, né? É isso, talvez, que é o ponto. Mas bora lá, voltando um pouco pro papo de liderança, e aí pegando um pouco da experiência do Hugo, né, com acelerador, etc e tal. Você acha, Hugo, que existe um conjunto de características, né, em comum entre bons líderes ou bons gestores ali? Tem alguma coisa, tipo, além de empatia? Você acha assim, putz, na minha experiência aqui com essas startups, vi que tais características são importantes? Ou, mano, não, cada um era muito diferente entre si, existe... um outro caminho aí. O que você acha da sua experiência ali? O que você viu disso daí?
Bom, esse tema que tu levanta aqui é um tema que tem muito pano pra manga, né? Muito pano pra manga. Eu tenho uma visão particular, assim, que a ideia de liderança, ela é muito, digamos assim, um certo signo dentro de uma certa ideologia, né?
Uhum.
O empreendedorismo é uma teologia e uma ideologia. A ideia de liderança, ela é muito usada, né? Ela é como um, sei lá, um bálsamo, alguma coisa, né? Que dá um tempero, que dá uma forma, que dá uma estética. Mas entrando, então, né, no mar da ideologia e falando sobre o signo dentro dessa ideologia, que é a questão da liderança, ah, o que é um bom líder? Isso é muito relativo da cultura que ele estabelece ou da qual ele está inserido, né? É, existem, por exemplo, a gente sabe de empresas grandes, médias, pequenas, que tem uma cultura muito agressiva, tóxica, e existem pessoas ali dentro que a gente, porra, chamaria de arrombado, pô, esse cara é um arrombado, mas que seriam admiradas nesses contextos, né? Total. Então, o líder também é uma expressão e representação da cultura da qual ele está inserido e que ele ajuda a formar. Beleza. Com isso, eu quero dizer o quê? Que existem líderes diferentes, para culturas diferentes. Mas daquilo que eu vejo, da minha experiência, ou seja, do meu contexto, boas lideranças, as boas lideranças que eu me esbarrei, elas tinham uma certa capacidade de escutar que vinha em função de uma certa, tecnicamente falando, de um narcisismo regulado, mas de um jeito mais abrangente. Eles tinham tomado tanto na cabeça que eles sabiam que não eram a última bolachinha do pacote. Bons líderes, eles eram furados, cortados, cicatrizados. O que eu quero dizer é, a bolinha deles era baixa. Eles sabiam que não sabiam de tudo. E isso os permitia escutar. Isso os permitia ouvir diferentes opiniões. E os permitia terem uma visão crítica, de tal forma que eles tomavam decisões que não eram perfeitas, mas eram assim, levavam em considerações muitos pontos, mitigavam muitos riscos, né? Quando, toda vez que eu encontrei um bom líder, ele tinha esse elemento, assim, um ouvido aberto que vinha em função de uma certa humildade, assim. Verdadeira humildade, sabe? Aquela humildade de quem tomou porrada e entendeu, tá, pera, eu não vou encarar, eu não vou bater de frente tudo na vida porque eu acho que sei, né? Então, pra mim, esse é um elemento fundamental das culturas que eu vivi, assim, né? E aí, com essa escuta, ele sabia orquestrar muitas vezes muitas coisas. Ele sabia desenrolar conflitos e ele conseguia se posicionar, né? Que esse é um outro ponto também, né? Não tinha uma necessidade de ficar agradando, né? Ele queria ser justo, ele queria fazer o melhor dentro das circunstâncias. Quando tu lidera dentro de uma estrutura de poder, tu às vezes lida com situações que nem essas que o Edu falou, né? Pô, tive que demitir um amigo. Às vezes a raiva do amigo pode ser por ti ou pode ser porque tu tá representando algo, um elemento terceiro que ninguém pode controlar, né?
Sim,
o Edu basicamente falou, brother, eu vou ter que demitir porque o que tu tá fazendo não justifica pra outros olhares além do meu, né? Não é só o Edu que escolheu, foi essa galera. Então é isso, um bom líder, ele se posiciona, ele escuta, ele consegue orquestrar. Em suma, ele é um adulto, né? Não é uma criança que precisa ser reconhecida e amada a todo instante, ele é um adulto que, bom, ó, é o que temos que pagar esse boleto, temos que resolver essa parada, mano, vamos fazer, né?
Assim, ó, eu quero fazer dois adendos aqui que, cara, você falou um ponto foda. Eu só quero aplaudir esse ponto aí, se vocês não estão vendo, eu estou segurando o microfone com o pé, porque com a mão eu estou aplaudindo. Mas, mano, que é, cara, eu nunca tinha pensado que o líder é o reflexo da cultura e que o bom líder é o líder que representa aquela cultura. Eu nunca tinha pensado sobre isso, maluco. Caralho, mano, isso eu achei genial, velho. De verdade, eu fiquei, tipo assim, ligeiramente emocionado com essa frase, porque é muito doido, cara. Você começou a falar, eu falei, caralho, maluco, que foda, assim, tipo, fato, né? Eu, porra, como, com diversas experiências ali, tive em empresas que eu olhava pro gestor líder ali, eu falava assim, nossa, mano, que filha da puta, mano, como é que a galera consegue lamber esse cara? E era isso, o cara era lambido de todos os lados e eu ficava tipo, mano, inconcebível, tá ligado?
E a galera aplaudindo e a galera achando aquilo muito exato. Irado, porque o contexto permitiu isso, né?
Exato, exato. É tipo você ver, sei lá, mano, o Ed Macedo entrando na igreja e a galera tipo, ah, caralho! E daí, tipo, era meio parecido, eu me sentia nesse rolê, assim, tá ligado?
Com certeza,
você se sente?
Cara.
é uma fita. E a outra coisa que você disse agora é sobre essa questão, né, de por vezes, e acho que é aí que me pega, pessoalmente, acho que é aí que me pega. Que é um negócio do tipo, assim, de por vezes o gestor ser a representação do grande outro, né? Ser a representação do poder e dessa tentativa de ser justo e saber que o sistema não é justo. Que volta pro ponto que a gente tava falando lá com o Edu, né? Que às vezes você representa esse sistema e que ele não é justo. E ele não é empático, né? Muitas vezes, né? E essa que é a foda. Acho que isso particularmente é uma coisa que me perturba, assim. Uma coisa que me gera uma angústia, me gera uma ansiedade, né? Tipo, eu olho e falo, caralho, maluco, eu tô nessa posição aqui, essa posição às vezes é uma leitura nessa microesfera de poder, assim, eu sou a representação do poder, quero ser justo, ou menos pior possível, sabendo que não se aplica tanto, tá ligado? Do tipo assim, não é... não vou conseguir ser, tá ligado? Tipo assim, é o...
É, e cara, nesse fio que tu puxa, nesse último adendo, né, que a pessoa... Tá, quero ser líder, quero ser justo, muitas vezes não consigo porque tem um contexto atrás de mim, né? A minha tese do cansaço das pessoas sobre o cargo de liderança passa por aí também, tá? Porque muitas vezes tu recebe um cargo de liderança e tu quer tentar praticar os teus valores, as tuas visões relativas ao que tu entende, mas que não dá, né? Porque... são valores e visões de um outro que ele já não consegue dar esse desencontro, né?
Sim,
eu quero ser mais justo aqui, total, mas eles querem que eu seja cruel. Eu quero ser bom aqui, mas eles querem que eu seja mal, né? E aí, digamos assim, viver esse desencontro, se sentir uma farsa, se sentir uma marionete e ainda não receber a altura desse ônus, né? E aí também tem a questão prática, né? Eu acho que tem muito
boleto pra pagar,
né? É explorado, né? É muito.
Sim,
é explorado. Tudo isso cansa, né? E aí as pessoas estão cada vez mais sacando. Ou seja, a gente tá numa era do mundo, me parece, que certas ideologias já não estão mais bancando, né? Teve um período, pelo menos aqui das nossas vidas, no início das nossas carreiras, que a ideologia era muito forte. A ideia de meritocracia, a ideia de liderar, tipo assim, é só dar teu sangue todo dia. É, não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho, todas essas ideias, assim.
Pau no cu do primo rico.
E foi assim que eu falei meu primeiro negócio. Foi assim, foi nessa cabeça que eu falei.
Eu não xinguei ninguém, tá? Mas olha só, todas essas ideias eram...
Pau no cu não é xingamento, tem gente que gosta, irmão. Tem gente que gosta, entendeu? Muita gente gosta.
Tá bom,
mas... Então pode até ser um elogio.
Essas ideologias estão caindo, né? Então talvez uma nova geração já não veja mais, assim... coisas tão boas como eu vi antigamente.
Mesmo valor, né?
É isso.
Cara, tem uma coisa na tua fala ali que me pega muito. É muito comum, eu acho que todo mundo que já passou por isso e viu de alguma forma, uma pessoa que tá transicionando de liderada pra líder, e aí ela quer... Aí, basicamente, ela quer vingar todas as frustrações que ela teve como liderada, e aí isso ela tem alguns caminhos muito loucos, assim, que... A primeira vingança que ela vai tentar é ser tão cuzona quanto foi com ela, porque assim ela criou casca, e isso é um problema. E a segunda é, eu vou tentar mudar o mundo agora, porque isso não é justo e também não consegue. Indiferente dos caminhos, os dois vão te levar pro mesmo final, que é a frustração, assim, saca? Então, quando a gente coloca isso na mesa, eu acho que... Aliás, primeiro, eu concordo completamente que talvez esse seja um dos principais motivos que as pessoas querem menos ser líder, mas quando as pessoas lidam com isso hoje, não sei se é por causa da minha bolha e tal, mas hoje eu vejo mais as pessoas falando sobre isso e sobre essas frustrações e tudo mais do que se falava antes, assim. E isso acaba gerando esse movimento onde as pessoas olham e falam, puta, cara, se pá, não quero ter que passar por isso, não. Saca? Se pá, eu não quero ter que demitir alguém, se pá, eu não quero ter que, mesmo achando que algo é injusto, eu ter que executar aquilo porque eu sou a personalização do poder dentro daquele contexto, né?
É, não.
Então, legal, eu quero entrar nisso que tu falou. Tu Bora, disse assim, achei massa, tu disse assim, a pessoa quando muda de liderado pra líder, ela tem dois caminhos possíveis, né? Ou ela segue aquela...
É, não são dois caminhos possíveis, né? Eu nunca não, sou, sim, mas assim, nessa...
os dois caminhos que mais são óbvios, assim. Uh-huh. Né? Primeiro é essa fala de Paulo Freire, né? A educação não é libertadora, o sendo oprimido é ser opressor.
Exato,
o cara
exato.
Vai ser tão mal quanto foram com ele. Ou a segunda, que ele vai se esforçar pra ser muito bom e se frustrar, né? É, eu acho que a frustração vem se tu entrar com essa cabeça de alienado mesmo, né?
É, esse é o ponto.
Porque tem uma terceira via possível, que é a via do cinismo, né? Que é tipo tu entrar e ver, tá, tudo isso aqui é um grande teatro, né? E eu tenho que fazer meu papel. Mas não acreditar que eu sou o personagem, de fato. Eu sou só um ator interpretando, né? E aí tu lidera, faz por onde, e ganha lá tua grana, e ganha teu prestígio, e vive bem com isso, sem fazer da tua vida essa coisa meio Don Quixotesca, né? A moinha de vento, lutar contra a moinha de vento, né? Só que esse último caminho, ele é muito difícil, né? Porque, de novo, a gente tá muito... O ecossistema, todo esse universo, quando tu vai num summit, a gente tá muito impregnado dessas ideias, né? Tu tem que salvar... tua empresa, tu tem que ser, né? Uhum. Então, esse é um ponto que eu sempre falo para as pessoas, assim, cara, quer liderar no teu estilo, tudo bem, só não deixa isso, né, não se convence que essa simulação de realidade é a realidade, né?
Exato, e tu não vai ser nenhum Messias, né, também, e tu não vai ser nenhum Messias para resolver tudo, assim, então, cara, quando... a pessoa ela assume uma posição de liderança, por exemplo, e se ela vai com a intenção ou de ser um cuzão, ou de, como, né, como esses caminhos que a gente falou, de vou tentar mudar o mundo, tá fadado ao fracasso. E esse terceiro caminho eu enxergo muito como, eu gostei muito do que tu falou, de entender o seu papel ali dentro. Cara, a parada às vezes é difícil, às vezes existem coisas muito difíceis, decisões difíceis, coisas a serem feitas. Acho que todo mundo aqui já passou por isso nas suas respectivas experiências. Todo mundo aqui já teve que fazer alguma coisa que pessoalmente não queria, indiferente do contexto, mas teve que fazer por forças maiores. De novo, a gente volta nisso. Só que quanto antes tu aceita isso, menos chance de se decepcionar e se frustrar com a parada vai ter, assim. E aí, quando tu se frustra menos, tu tem mais facilidade e energia, até, pra olhar a situação como ela é e tentar melhorar ela dentro do que compete a ti mesmo, saca? Cara, eu posso ser um bom líder se eu torno a vida, pelo menos dos meus liderados, a vida profissional um pouco melhor. Porque, cara, para pra pensar, velho, num sistema normal de trabalho, e infelizmente isso não é o normal, de 8 horas, né? Tem muita gente que tem que trabalhar 12, 14, etc. Mas, cara, a gente passa a maior parte da nossa vida na empresa, velho. A real é essa, a gente tá lá dentro, ela faz parte da nossa vida, a gente tá enraizado com isso, porque todo mundo tem responsabilidade financeira, e a resposta pra isso é trabalho, e a resposta sendo trabalho, a gente tem uma carga horária que tem que cumprir, e é boa parte do nosso dia útil lá dentro. Então, cara, se isso é obrigatório, essa responsabilidade ela é obrigatória e a ação que é trabalhar é obrigatória também, se tu como líder aceita que o mundo é mau rápido e vai fazer o melhor possível para aquelas pessoas que vão passar um tempasso na empresa seja o melhor possível dentro da sua capacidade, eu acho que já é um bom caminho, saca?
Mano, assim, ó, eu vou falar duas coisas aqui, e de novo, cara, tá sendo quase terapêutico aqui, porque eu acho que é muito do... Desculpa, Hugo, te falar que é quase terapêutico. Não é não, viu, gente? É só porque é reflexivo. O fato... Eu acho que, assim, a minha brisa sobre isso é que aceitar o pacto com a realidade, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, né? A gente fala bastante sobre o pacto com a realidade, ou seja, aceitar as coisas como elas são. E daí eu não entro num julgamento de valor. Tipo assim, ah, que o mundo é mau, ou o mundo é bom, né? O mundo é o mundo do jeito que é, e o sistema é o jeito que é. Daí eu acho que tem uma outra coisa também, que é a abstração, essa criação dessa fantasia, né? Então, tipo, esse negócio da empresa, do enfim, toda essa parte da maquiagem do negócio, etc e tal. Também é isso que cabe a gente, né? Porque a fantasia, ela é o delírio coletivo. Então, dá pra gente, de alguma maneira, dá pra gente mudar isso daí. Em certo tom, dá pra gente mudar isso daí, né? Do jeito que é. Mas as duas coisas, ter consciência da fantasia e ter o pacto com a realidade, ou seja, ter o pé no chão, não faz você sofrer menos e não faz o negócio ficar menos angustiante. E acho que esse é o ponto, tá ligado? E aí é o momento, daí retornando ao nosso início lá do tópico, né? De o porquê que as gerações mais novas, 31%, não quer ser líder e até trocaria o cargo de liderança e gestão por um cargo menor, né? E o porquê pessoas acima de 35 anos também, 14%, também trocaria, eu acho que é exatamente isso. Vem daquele que o Hugo falou do choque. Tipo assim, ter consciência disso não te faz sofrer menos. Te faz talvez falar assim, ah, tá bom, é o que é, tá ligado? Mas se você, de fato, né, não for um arrombado, ou você não compactue tanto com o sistema em si, você olha pra isso de uma maneira sofrida. Pelo menos é como eu olho. Eu olho pra isso e olho assim do tipo, puta que pariu, maluco. Lá vai eu tomar mais uma decisão que vai ter um impacto gigantesco, tá ligado? E que pode fuder as paradas tudo aqui. Então, né, eu vou tomar uma decisão que pode fuder uma saúde mental, pode fazer tal coisa, pode desempregar alguém. Cara, assim, ó, sendo muito honesto, como, né, diretor aí de empresa, né, os cargos bonitos, LinkedIn, nossa, foi o que você falou, palestra, ele pega avião e o caralho. Por trás disso, quando eu tenho que tomar uma decisão que no final é tipo assim, puta, será que eu tô tomando a melhor decisão? Eu li livro, fiz isso, fiz aquilo, e o negócio dá água, tá ligado? Tipo assim, não dá bom e isso impacta em, puta, tem que demitir alguém, tá ligado? É um negócio que eu fico assim, do tipo, puta que pariu, tá ligado? Então assim, e eu tenho consciência de tudo isso, é um negócio... E de novo, é assim, se eu pudesse ganhar bem e não ser gestor, e não ser líder, e não ter a responsabilidade de não ter esse conflito, né? Tipo assim, ah, sou, cara, vou, né, vamos dizer assim, vou ficar aqui apertando o parafuso, vou ficar aqui
você no deve. Meu, na minha...
Exato, exato.
Você deve um pouco esse lugar, né? É um técnico altamente valorizado que fica... Não é um trabalho fácil, mas mexe com coisas inanimadas e competitividade, vamos dizer assim.
Exato, exato, exato. Mas é isso, maluco. Então, assim, só colocar um adendo ali, né, sobre esse tema, que acho que é foda isso daí, entendeu?
Sim, tem duas coisas da tua fala, cara, que eu quero até complementar. Saber que algo é difícil não torna aquilo menos difícil. Acho que esse é o principal ponto da coisa. Ela vai continuar sendo difícil. Só que eu ainda tenho uma percepção que sentir que algo é difícil, aquilo ser pesado por algum motivo, já é péssimo por conta. Só que quando tu soma isso com ter que lidar com frustração, aí que eu acho que mora o problema muito grande também. Cara, é difícil fazer essas coisas, são difíceis, ok. Agora, se eu tenho que fazer isso e antes eu fantasiava de alguma maneira que eu ia ser o salvador do negócio e que ia ser perfeito, etc., aí eu tenho que lidar com a parada que já é difícil, mais a frustração. E, cara, a gente sabe que o ser humano não lida bem com frustração. A gente não lida bem com isso, e tudo bem. Então, essa que é a parada da expectativa que tu coloca no começo da coisa, ela acaba sendo muito importante. E o que tu comentou ali sobre, cara, pô, queria apertar parafuso pra ganhar a mesma coisa que eu ganho. Cara, eu concordo... Em gênero e no migral, assim, é ótimo pensar nessa possibilidade. Tem um exemplo de devs, etc. Mas também a gente vive num contexto onde, por exemplo, se fala muito em carreira em Y. Então, se tu não vai pra gestão, tu continua na operação, mas em tese tu tá ganhando a mesma coisa. Só que, cara, isso na prática, no dia a dia, não existe. Na boa, isso não existe. A gente sabe que cargos de gestão tendem a ganhar mais, porque é assim que funciona. E, de novo, sem julgar valor disso, se é bom ou se é ruim, mas é assim que funciona. Então, eu várias dessas pesquisas que a gente tava falando, eu vi como solução o progressão em Y, e dessa forma, X, blá, blá. Só que, cara, eu não sei, talvez eu esteja sendo pessimista aqui, eu não sei se a gente tá muito perto disso, a real é essa, eu acho que a gente tá bem longe, na verdade, não consigo nem enxergar a luz, assim, no final do túnel. Então, isso acaba sendo também um fator muito importante, que se tu escolhe por essa parte de liderança, muitas vezes porque você quer e tá tudo certo, ou porque você não quer pra ganhar mais, é fato que tu tá indo pra ganhar mais e a tendência é que você ganhe mais. Talvez muito frustrado na vida, mas é o lugar onde total. Vai se ganhar mais dinheiro.
Total, total. Porque no final é isso, né? Você vai ter que fazer uma escolha ali que é tipo assim, ganhar mais porque daí você tem uma ascensão econômica, uma vida mais confortável, ter acesso a pequenos luxos que não deveria ser luxo, né? Do tipo assim, pô, poder comer fora, tomar uma cerveja, um vinho, comprar um presente, sei lá. Sabe, que não deveria ser luxo, mas é, né? Então mas você tem que tomar essas decisões do tipo, vou pra fazer isso ou, né? E é isso. Daí, e o único caminho possível, se você não é dev, né? É você ir pra cargo de liderança. Se você é o cara lá, que nem muitos de nós aqui, pô, começou como SDR, nome bonito lá pra quem fica ligando indecidamente pros outros, tá ligado? Se você, não, se você começou assim e foi ganhando ali, escala isso, cara. Chega uma hora que você, tipo assim, pô, bati meta, fiz isso, fiz aquilo, e agora o que é, tem que ser líder de SDR, tá ligado? E daí, tipo, tem um cargo de gestão ali sobre as pessoas, e é meio que isso. Mas você quer falar alguma coisa, Og, antes que eu avance aqui?
Não, só ia dizer assim, é que nem sempre... É que nem todo cargo de gestão... ter um cargo de gestão não significa ter um cargo de liderança, né? Assim, nesses aspectos, assim, significa ter um cargo de comando, né?
Total.
O que a gente tá falando é que tu vai ganhar mais se tu tiver cargos de comando e cargos de ônus maiores e responsabilidades maiores. Sim. A coisa de liderar é um outro elemento que acaba chegando, né? Mas sim, é um mundo injusto mesmo.
Não dá pra levar muito isso de novo, né? Ninguém aqui, e nenhum de nós, e ninguém que tá escutando vai mudar o mundo. A real é essa. Então, alinha bem essa expectativa do começo
esse,
aí.
Cara, esse é meu ponto de debate muito quando me procuram pra falar, se analisar, terapeutizar em relação a esse tema. Né? Tipo assim, chega uma hora no processo de autoconhecimento que tu entende uma verdade absoluta. Não há nada que eu faça que mude alguém na vida. Não há. E dois, ninguém vai, assim, desculpa aí quem estiver ouvindo e doer o que eu vou falar, mas ninguém vai mudar ou melhorar o mundo a partir de uma empresa, velho.
Não vai.
Mano.
Tu quer mudar e melhorar o mundo, tu vai fazer a partir de outras coisas, política, coisa pública, né? E o caminho inevitável de todo líder é se fuder e ser um mártir, tá? Porque, pega os grandes exemplos que tu tem aí na tua cabeça, histórico, de lideranças, foram queimados na fogueira. Então, assim, o caminho da liderança, o final dele é meio trágico, quase sempre, né?
Mas é exatamente, mas esse é o ponto, é um outro ponto que eu ia falar, que a gente tava falando sobre essa questão da frustração, né? O cara que se vinga e tal. Eu falo assim, também existe um ponto egoico, na real, na questão da liderança, que é o fato da jornada do herói, né? Que é esse negócio do tipo assim, eu vou mudar, ou eu vou me vingar, ou eu vou não sei o que lá. Que é isso, cara, é recheado de uma parada meio tipo egoica, assim, do tipo... né? E é o que leva também a outro ponto de frustração. E foi o que você falou. Porque isso, né? O Messias, né? Tirando o arrombado ex-presidente, ele é sempre sempre um fato do tipo... É isso, né? Eu vi uma mensagem, eu trouxe uma parada nova pra todo mundo aqui. E daí você tem seguidores, você tem, né? Você vai evangelizar as pessoas, né? E daí... E em algum momento você morre. Tá ligado? É pelo bem maior da nação, tá ligado? Pelo bem maior do negócio. Você morre, tá ligado? Tipo assim...
Tu vai ser o líder que representa os valores, que é justo, não sei o quê. Aí chega um dia que tu tem que tomar uma decisão ética, né? Ó, vai ter um layoffzão aqui, tu vai comunicar. Não, isso não é justo, a gente fez errado. Não, ó, outro comunica, outro também tá
e é o seu, né?
Outro tá justo.
Mas todo líder uma hora vai se deparar com uma situação... onde, em nome da realidade, quer pagar boleto, ele vai ter que se vender um pouquinho, e aí já desfaz um pouquinho o mito que era. Esse cara aí é bom é o caralho, ele é mais um otário aqui, ele era só um fake. Cara, as relações humanas, elas são lindas, né? Porque elas são complexas e incoerentes, né? Tu consegue ser um líderzão admirado por um tempo, mas uma hora isso cai. Isso cai pelos elementos externos, cai pelo contexto, cai pela nova política, cai pelo novo CEO, alguma coisa vai cair, entendeu? E é isso que cansa, né? Dá pra sustentar isso? Dá. Com muito trabalho analítico, com um pacto de realidade, com terapia, com autoajuda, sei lá, mas dá, né?
Mas daí...
Tem gente que não topa mais. Simples assim.
É isso, total, mas aí é o que eu volto na parada, né? Eu não acho que a pessoa deva se considerar um mau gestor. Agora, meio contexto geral mesmo, assim. Um mau gestor, um mau líder, alguma coisa. Por ela ter feito alguma coisa, por exemplo, que, cara, foi... Ela literalmente não tem controle sobre isso. Mas, se ao mesmo tempo, em paralelo, ela existe uma tentativa frequente de, cara, transformar o pequeno grupo que tá diretamente com ela numa parada mais saudável, puta, eu acho que essa pessoa pode se considerar um bom gestor. Acho que esse é o meu ponto, porque ela não vai mudar a empresa, muito menos o mundo, só que só o fato das pessoas que, de novo, passam boa parte do dia delas ali dentro e ela consegue fazer com que aquela pessoa se sinta minimamente à vontade com as condições de trabalho, que ela não sofra abusos, parece bizarro isso, como se fosse algo que não existe, mas existe pra caralho, abusos de todos os sentidos possíveis. Cara, parabéns, eu acho que você já tá num ótimo caminho, saca? E aí é só alinhar a tua expectativa que, sim, vai mudar o CEO, vai mudar uma cultura ou alguma política da empresa, tu vai se fuder nessa história e tu vai ter que fazer o trabalho possível pra blindar ou melhorar o possível pra tua equipe ali dentro do que tá no teu controle. Existe uma parada ali da egoica que o Kevin comentou e que é foda, porque se o líder ele entra muito nessa pira, é foda, porque o líder, cara, no final do dia, assim, ó, se a parada deu errada, a culpa é do gestor. Se a parada deu certo, é graças à equipe. E tem que ser assim pra funcionar. Ele não pode se colocar nessa posição onde tudo foi responsabilidade dele, de bom. Mas as coisas de ruim provavelmente foi dele, assim. Então é muito fácil, de novo, tu se decepcionar muito quando tu percebe que essa é a realidade, né?
Total. E sabe, assim, retomando o negócio da pesquisa e meio para caminhar para um tópico final, assim, para a gente ir concluindo, mas talvez a gente não conclua, porque é um tópico novo que eu vou abrir aqui, que é o seguinte, cara, que na pesquisa, uma das coisas que eles, né, que o pessoal fala lá, um dos motivos pelo qual as pessoas não assumem mais cargos de liderança ou não querem assumir mais cargos de liderança, é uma que me chamou muita atenção. E que eu acho que tem link com essa questão da ilusão, é a falta de propósito. Cara, isso daí é uma coisa que colocaram na cabeça da nossa geração, principalmente. Todo mundo aqui tá ao redor dos 30 e pouco, né? Edu, você tem 30 e também tá nessa idade aí? Quanto você tem?
Eu tenho o famoso 28, cara, mas fica tranquilo
28.
Que é
uma diferença. 28, mas aí até acho que assim, ainda a sua geração, que não é tão distante da nossa, assim, tá por aí também, que é esse lance do tipo assim, ai, você tem que ter um propósito pra trabalhar, tem que ver, né, que vem nesse lugar do mudar o mundo, de não sei o que lá, e eu acho que é de novo um outro santo com um pé de barro, tá ligado? Tipo, quebra, em algum momento quebra. Esse lance do falta de propósito é isso, tá ligado? Que tipo, cara... não sei.
Precisa,
entendeu?
Ter? Essa... Acho que o questionamento é: precisa ter propósito? A real é essa,
mas,
né?
Mas essa é a grande questão: é que o problema é que venderam pra gente que teria. Que teria. Quando você faz a faculdade, quando você tá trabalhando, né? É propaganda de banco bonzinho, é propaganda de, mano, sei lá, que eu não. É aquele lance: eu não vendo geladeira. Eu vendo alimentos bem conservados, de não sei o que lá, tá ligado? Tipo assim, eu vou trabalhar na Brastemp e o cara fala assim, não, mano, eu não trabalho numa fábrica de geladeiras, cara. Eu vendo alimentos bem conservados que vão te promover a saúde e sei lá o... Irmão, geladeira, tá ligado? Geladeira.
Tipo, geladeira, porra, é isso, literalmente é isso. Geladeira.
É isso, acabou. Tá ligado?
E nem precisa de muito isso pra vender a porra da geladeira, cara. Quem já se mudou e foi pra um lugar que não tinha geladeira, já viu que se fudeu. Precisa de geladeira. Tu não
exato,
precisa criar esse contexto
exato.
Todo, tá ligado?
Exato. Mas é isso. E daí é propaganda de banco com gente feliz, mano. Não sei o quê, tá ligado? Que todo aquele negócio você fala assim, caralho, maluco. Tipo, porra. Então eu acho que foi vendido pra gente. E é o segundo passo da frustração das pessoas no papel de liderança. É esse negócio de ser líder de um lugar que esteja alinhado com algum propósito de vida. E daí volta porque o Gui falou. Você não vai mudar o mundo numa empresa, entendeu? Não vai. Aliás, a empresa está tão contida no sistema, ela é tão reflexo do sistema, que o máximo que você vai fazer é reforçar o que o sistema já é, tá ligado? E daí no nosso papel de ter um mínimo de consciência social e consciência de classe, é talvez não ser tão escroto, tá ligado? Tipo assim...
É o que cabe a ti, no final do dia, cara?
Exato. Enfim, eu trouxe mais essa pimenta do propósito aí.
Puta, isso aí é outra... Esse lance do propósito é uma parada que me mexe muito, né? Mas o Freud tem duas... Freud tem uma fala que eu acho muito foda, assim.
Caralho, o Gui vai meter um Freud explica agora, ao vivasso.
É nóis. Mas o Freud fala que existem três profissões impossíveis, né? Governar, educar e analisar. Ah, mas... Quando o Edu, lá no começo, falou, ah, porque o líder, ele entende, ele orienta, ele vê, né? Eu ouvia muito o Edu falando que o líder, no final, ele governa, educa e analisa, né? Naquela hora que o Edu falou, eu falei, pô, o líder faz isso, né? Então, ou seja, é um lugar impossível, né? É um lugar impossível porque nunca acaba, né? Não é uma função que chega num termo. Beleza, esse é um ponto. E aí tem uma outra coisa que a psicanálise nos ensina, que o ser humano, ele vê o mundo através da sua fantasia, né? Fantasia, pessoal, é um processo psíquico, né? A gente olha uma coisa e cria uma narrativa sobre essa coisa, e provavelmente essa narrativa é uma narrativa que surge alinhada aos nossos desejos, né? Então, uma pessoa que às vezes tem pessoas que amam liderar, e quando tu vai escutar a fantasia constituinte delas, é que, na verdade, elas amam serem amadas. E liderar é um jeito de alcançar essa fantasia. Só que isso não tá explícito, né? Então, existe uma fantasia artificial que nos contaram, que a gente teve que viver, né? Que ao fazer isso bem, você muda o mundo, muda os outros, muda a si, muda a sua vida. Liderar é o caminho da mudança. É isso que nos prometeram.
É verdade.
E aí agora a galera tá vendo, não, liderar não é o caminho da mudança, pelo menos não nesse contexto empresarial, né? Porque existem outras lideranças de outros tipos que mudam, sim, né? Sabemos. Mas acho que a gente tá numa nova era em função de toda a informação, em função de todo o debate que surge da informação que a gente tem. Essas novas subjetividades que estão vindo aí, elas estão questionando, né?
Então, sabe que eu acho que o adendo disso daí, não, eu não acho que tenha a ver as mudanças e o porquê as novas gerações estão cada vez menos querendo assumir, cada vez mais não querendo assumir cargos de liderança, tem a ver com a questão da troca de frustração e reconhecimento nos outros a frustração do mercado de trabalho. Ah. Tá ligado? É quase que ia chegar assim do tipo assim, eu tô sofrendo, mas porra, mano, é porque eu não tenho propósito, é porque eu não sou um bom líder, é porque, enfim, porque o sistema me prometeu um monte de coisa e eu, individualmente, me sinto responsável por isso. Daí chegou alguém que foi muito corajoso em algum momento e falou assim, porra, eu tô sofrendo, é isso e aquilo, eu não consigo fazer isso. Daí o cara olha e fala assim, caralho, sou eu, tá ligado? E daí o outro fala, oh, eu também, mano. Daí, tipo, meio que você sai do armário da frustração, tá ligado? Você fala assim, caralho, tá todo mundo fudido então? Porra, que alívio, maluco. Porque eu pensei que era só eu que
eu
tava fudido.
Achei que era eu o problema.
Tá exato. Porque é isso, passa, o sistema, ele passa pra você uma responsabilidade que é sua. 14 horas, se você não trabalha 14 horas, você é pobre, tá ligado? Que é sua, mano. É você que não trabalha 14 horas, meu irmão. O problema é seu, tá ligado? O sistema é perfeito. Então, na liderança também, tá ligado? É você que é um líder bosta, tá ligado? E é você que tá sofrendo, é você que é mimado. Do tipo assim. E daí, na hora que você vê, você vai trocando e você vai vendo e você fala assim, calma aí, maluco. Tem outras pessoas. Então, daí você fala assim, calma aí. Pera aí, não sou eu que tô errado. Então, deixa isso aí pra quem quer sofrer, tá ligado? Deixa o papel do Messias pro Messias. E eu não quero ser crucificado no final da história. Tá ligado?
Falando do rolê de propósito, vou dar um exemplo próximo meu, assim. Não vou ser tão específico, mas um exemplo próximo que tem 18, 19 anos, tá? Entendendo um pouquinho dessa parada de propósito. Até pra cavucar um pouquinho a questão do propósito e talvez uma outra perspectiva em relação a isso. cara, essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de sair da casa dos pais, tem uma dificuldade muito grande de ficar muito tempo no trabalho. Todas essas dificuldades geracionais que a gente já meio que sabe, já tá bem batida, né? E aí, quando tu conversa com pessoas mais velhas, ah, é porque foi mimado, ou por N motivos, e é por isso que isso acontece. Mas eu tenho reparado uma outra coisa relacionada a propósito também, que é a parada mais óbvia de todas, que é assim, cara, beleza, eu vou trabalhar nesse emprego aqui, na cabeça dessa pessoa, tá? Eu vou trabalhar nesse emprego aqui, porque eu preciso fazer dinheiro, beleza. Com o que eu ganho nesse emprego aqui, eu vou conseguir sair da casa dos meus pais? Não. Eu vou conseguir comprar uma casa? Muito menos. O que que eu vou conseguir fazer de fato que se eu ganhar essa grana? Praticamente nada. Tá, mas se eu ficar 10 anos e crescer e ganhar uma grana melhor, o que que eu consigo? Tá, beleza, eu consigo talvez sair da casa dos meus pais. Eu consigo comprar uma casa? Não. Eu consigo, sei lá, comprar um carro? Não. Eu consigo ter pequenos luxos, como o Kevin comentou antes, que não deveria ser luxo? Cara, também não. Então eu percebo que existe, além da questão do propósito de, porra, pra eu trabalhar precisa estar muito conectado com a minha realidade, com a questão do propósito da vida geral, que daí eu acho que não é nem propósito, mas é, pra que que eu vou fazer essa porra? E pra que que eu vou sair da casa dos meus pais? Ou pra que que eu vou me arriscar? Ou pra que que eu vou me incomodar com isso? Sendo que, de forma tangível, eu não vou conseguir ter nada depois, cara. Então acho que existe também nessa geração muito desse conflito de o porquê que eu preciso fazer isso de verdade.
Total, total. Mano, é isso. É só porrada da realidade na cara de geral. É, se levantar é o socão na cara, é isso mesmo.
Lado da realidade e não tem mais tantos elementos que consigam maquiá-la, né?
É, essa que é a parada. Antes ainda existia uma exclusividade do microfone para pessoas que poderiam escolher muito bem o discurso que elas queriam falar. Hoje é muito mais fácil da comunicação ela ser unilateral e ser mais capilarizada. Então, essa pessoa que eu comentei conhece outra que também sente assim e conversa sobre isso e tem pessoas produzindo conteúdos especificamente sobre isso. Então, cara, no final do dia, essas pessoas estão percebendo de novo. Cara, o problema não sou só eu at all, assim, não sou eu mesmo.
E aí basta entrar no TikTok da vida pra ver lá vídeos de 10 segundos, 15 segundos que fazem um deboche de tudo isso que era levado muito a sério e que vão formando a subjetividade de uma geração, né? De algumas, né?
É, total. É, as gerações pregressas a nossas ainda, elas normalizavam pra caralho, tipo, o que eles chamavam de resiliência, tá ligado? De alguma maneira, assim. Que era aguentar, muitas vezes, situações que são abusivas, tá ligado? É isso, tipo assim, porra. Ah, nossa, mas você vai reclamar de ter que pegar 3 horas de transporte público pra chegar no negócio? Sim. Mano, 3 horas. É 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, são 6 horas. Mais 8 horas de trabalho, fudeu, eu não durmo. Tá ligado? E quando que eu como? E quando que acontece a vida? E quando que eu me apaixono? E quando que eu vejo uma obra de arte? E quando que eu desenho? E quando, sei lá, entendeu?
O Covid, né? Que questiona mais, faz a gente questionar ainda mais a sociedade organizada, né?
É, total.
Aí já era.
É, cara. Eu acho que a gente não tá aqui necessariamente em posição de resolver nada disso, até pelo próprio assunto que a gente conversou até agora, né? A gente não vai ser um salvador da mesma forma que a gente não espera que você seja. Mas é que no final do dia, se é possível levar alguma coisa positiva dessa da conversa como um todo, porque eu tenho certeza que tá escutando agora, tá falando muitas vezes, caralho, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? E tudo bem, esse questionamento ele é saudável, inclusive. Mas, cara, no final do dia é entender que, primeiro, você não vai mudar o mundo. Você, principalmente, de novo, dentro de uma empresa, tem pouca coisa que você tem controle. E quanto antes você aceitar isso, melhor. A real é essa, porque daí você consegue encontrar o seu tom de como resolver essas paradas no futuro, de como lidar profissionalmente, porque você tende a se frustrar menos, saca?
Boa. Eu acho que é isso, Ugi, cara, 58 minutos, quase uma hora aí, considerações finais, Ugi Nauta.
Boa, minha consideração final, a gente falou muito sobre não vai mudar, ninguém vai mudar em nada, não vai mudar, mas acho que tem uma coisa assim que a gente consegue mudar, que é a si mesmo, né, que a gente consegue, digamos assim, acho que todo esse papo, todas essas reflexões que a gente fez... é um material para quem está escutando, para conseguir alcançar um pouquinho da sua própria liberdade, da sua mudança pessoal, né? Porque a pior coisa que tem é essa ideia de que não vou mudar nada, e muito menos a mim mesmo, então tô ferrado. Aí sim perde o sentido. Mas dá para fazer algo da própria vida mais crítico, mais interessante, né? Se não tiver tão alienado, né? Então, é isso. Essa é a minha consideração. E foi muito bom o papo, gostei muito, é isso.
Porra. Edu, quer falar mais alguma consideração final aí? Fechamos? Tem mais
Cara, só consideração final, assim, gostei pra caralho do que tu acabou de falar, inclusive, tipo, realmente a gente pode mudar a gente e deve. A gente não pode contar que a gente vai conseguir mudar ninguém, mas a gente tende a conseguir fazer isso melhor conosco mesmo. Eu acho que isso é super importante. E no final do dia, porque a gente acabou falando de liderança, e gestão, e a gente acabou até indo para lados muito densos que permeiam isso, mas no final do dia, o que eu acho importante é não se desespere necessariamente. Você pode buscar formas de não ser arrombado no seu dia a dia, mesmo que muitas vezes o ambiente ele te force a tomar decisões arrombadas. Mas você não é o poder. Você só está representando ele naquele momento, não assuma o poder como a sua capa. Faça o que muitas vezes você vai ter que fazer, porque a vida é assim. Só que faça da melhor forma possível, não seja um arrombado.
Ótima conclusão. Acho que, galera, abemos o episódio. Prem, agradecer aí a presença do nosso querido Eduardo Rodrigues, diretor de operações, o famoso no LinkedIn, COO, se você procurar lá, vai encontrar, porque, pô, LinkedIn é só inglês, né, mano? Inglês.
Porra, cara, é um baita nome de cargo, hein, Edu? COO.
Cara, eu digo mais, eu só tô aceitando o contexto que foi me dado e trabalhando em cima dele.
É isso, bom demais, verdade, bom demais. Bem, siga lá o Edu, então, no Instagram, ele tá com @gestãorodrigues, é isso, acho que se você buscar Edu Rodrigues também encontra, então siga lá, bons conteúdos sobre lideranças, negócios, cara, foi um prazerzaço recebê-lo aqui, junto com o meu companheiro de mesa aqui, o Gui Cobra. E é isso, galera, muito obrigado pelo episódio, obrigado pela presença, Edu, obrigado, Ugi. Filiaram muito hoje, muito obrigado. Foi um podcast/desabafo da minha parte aqui. Eu tenho muito material para minha terapia da próxima semana. E é isso. Obrigado por tudo aí, galera. Falou, valeu.
Valeu, meu querido. Valeu.